Olá, prezados cooperados e clientes da Cooperativa Ouro Verde. Saudações cooperativistas a todos que nos acompanham pelas rádios Líder de Maravilha, Rádio Iracema de Cunha Porã e nossa Rádio de São Carlos. Também saudações a todos que nos acompanham pelo site cooperaureverde.com.br.
Quando o sol nasce no campo, o agro já está em movimento, plantando, colhendo, transformando o trabalho em alimento. E quando o agro precisa de apoio, o Sicoob está lá. Presente, parceiro, pronto para somar. Tem financiamento para custeio, comercialização, industrialização, investimentos, seguro rural e tudo para você produzir e crescer mais. Nessa safra e em todas as que virão, conte com o Sicoob. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.
Na nossa sessão Oportunidade de Negócio, temos um negócio interessante sendo anunciado. Cooperado de Cunha Porã vende lote de 5 ou 10 novilhas da raça Jersey a escolher, todas cobertas entre 7 e 8 meses de prenhez. Interessados? Entrar em contato pelo telefone 99186-7926. Da parte da direção, temos alguns comunicados e teremos entrevistado hoje, que é o engenheiro agrônomo Eduardo Pellegrini. Antes, porém, vamos reforçar o convite por parte do Núcleo de Jovens da Ouro Verde para a Festa Junina, que vai acontecer neste sábado, dia 19 de julho, a partir das 19 horas, na Ser Ouro Verde. Uma festa junina organizada pelo Núcleo de Jovens e direcionada a todos os jovens que fizeram ou fazem parte das formações da Juventude Cooperativista a Ouro Verde. E hoje contamos com a participação de Eduardo Pellegrini, que é responsável pelo setor de máquinas da Ouro Verde e da parte de produção de grãos também. O Eduardo já tem participado do Informativo Ouro Verde, já é um profissional bastante conhecido dos nossos cooperados e clientes. E vou passar a palavra para ele também fazer um comentário a respeito da nossa exposição feira Agrocunha, realizada na última semana, para que ele também dê o seu comentário sobre o que aconteceu nesse importante evento.
Olá, os amigos ouvintes. Olá, Minella. É um prazer estar aí novamente. Agradecer o convite. E falar então um pouco hoje sobre o Agrocunha, né? A nossa segunda edição esse ano. Do ponto de vista aí da Ouro Verde, a gente viu que foi satisfatório esse ano, né? Teve um incremento na questão de visitantes, superou as expectativas, da mesma forma foi o ano passado. Estivemos participando então do setor de máquinas juntamente com a loja agropecuária, expondo os diversos segmentos e equipamentos. Dentro da linha das lojas agropecuárias estava sendo exposto então os equipamentos que o produtor utiliza no dia a dia, né? Como motosserra, lava-jato. Toda a linha de nutrição animal e vegetal também estava sendo exposto no dia aí, né? Bem como alguns parceiros de semente de milho, dentre outros. Já na linha das máquinas e implementos agrícolas, a gente estava expondo também um caretão, que se faz utilização aí no dia a dia do produtor, bem como desensiladeira, que é um equipamento que o produtor usa muito no trato da silagem ou ração, matéria no caso completa aí, a nutrição completa aí para de bovinos, né? Também a gente está expondo aí distribuidor de ureia, dentre outros equipamentos. Em especial, uma coisa que chamou bastante atenção, Minella, a gente tem um equipamento hoje que a gente está vendendo muito, que é um lascador de lenha, ou rachador de lenha. Ele é acoplado no trator e através desse acoplamento a gente tem um comando que ele faz o serviço de rachar a lenha, no caso, né? Hoje a gente sabe que pegar um machado e uma mareta às vezes é bastante trabalhoso, né? Tendo em vista que o produtor está cada vez mais atarefado no dia a dia. E esse inverno está sendo um inverno bastante rigoroso, né? Então esse equipamento a gente vendeu bastante, né? A gente tem diversos tamanhos, né? E hoje a gente tem um tamanho específico para o consumidor aí que vai utilizar, no caso, essa lenha aí dentro da cozinha, bem como aquela lenha que o produtor vai utilizar no aviário e outras atividades aí.
Certamente, Eduardo, muito bom, né? Até porque esses equipamentos estão disponíveis nas nossas lojas ainda, o nosso cooperado pode ter acesso a eles, né? E de fato, a otimizar a mão de obra com segurança é uma estratégia muito interessante e necessária nesses momentos de pouca mão de obra. Eduardo, e aproveitando a sua presença no Informativo Ouro Verde, nós estamos vendo um momento aí de safra de inverno, né, a safra do trigo, mas temos também já olhando o plantio da safra principal, a safra de verão. Aí, o que é que hoje é importante pensar, lembrar o nosso produtor, nosso cooperado, daquilo que seriam práticas de manejo interessantes nesse período, né, e aquilo que a Oliveira está oferecendo hoje para contribuir com essas práticas.
Exatamente, Minella. A gente está num período agora bastante importante na implementação do nosso milho, né, em especial. A gente está antecedendo aí em torno de 30 a 40 dias o plantio desse cereal na nossa região e faz, se necessário, no caso, o manejo aí, pré-plantio, que é a dessecação da nossa área, manter uma área bem limpa, no caso, para depois a gente implementar o milho. Então, a equipe técnica hoje ela está preparada para estar visitando os clientes. Aí a gente já está fazendo esse trabalho junto ao cliente para identificar lá na lavoura o que precisa ser feito. Hoje nós temos diversos níveis de controle. No caso, a gente tem lavouras hoje que está em pousio, então a dificuldade de fazer um controle eficaz, ela fica pouco maior, no caso, né, dificulta um pouco mais. Então o técnico precisa entender qual o tipo de planta daninha que tem lá para controlar, para passar a recomendação e fazer, digamos, essa prática aí com eficiência. Bem como plantas de cobertura, a gente tem aveia, tem nabo, tem ervilha, tem ervilhaca, então também se faz necessário o controle dessa planta, no caso, para deixar uma lavoura limpa para plantar o milho na sequência. Já na questão dos cereais de inverno, então, a gente já tem implementado, né? Esse ano foi um ano bastante difícil para a implantação dessa cultura. A gente implantou, de certa forma, em duas etapas. Teve uma etapa ali no começo de junho, aí, que a gente conseguiu fazer uma parte do plantio, depois só choveu, né? E conseguiu encerar outra etapa agora no mês de julho. Então, esse primeiro trigo que foi plantado, está já no momento de fazer o controle também de plantas daninhas, no caso, e também a aplicação do nitrogênio. Então, essas duas práticas a gente tem que esperar um intervalo, no caso, né? E a chuva agora está bastante escassa, né? Tem-se uma previsão de amanhã de uma pequena chuva, né? Então, bastante produtor já está aplicando ureia agora, no dia de hoje, no caso, esperando, contando com essa chuva de amanhã. Mas tem outra previsão também para a semana que vem, né? Então, a gente está tentando encaixar, no caso, esses manejos aí para a gente conseguir fazer uma boa prática aí para a cultura se desenvolver da melhor maneira.
Além do trigo convencional para grão, o trigo silagem, para silagem, é uma cultura que está bastante utilizada esse ano também ou não? Não é uma cultura que faz parte dos processos?
Também faz parte. O trigo silagem, o produtor, de certa forma, já plantou um pouco mais cedo, no caso, né? Mas também é um cereal que está sendo utilizado muito aí no dia a dia do cliente, do produtor, no caso, do associado, no caso, que ele vem para implementar, no caso, a dieta dos animais, no caso, né? Então, está ajudando bastante.
Esse inverno mais rigoroso desse ano, no caso da cultura do trigo, certamente ele favorece isso? Ou essas fases diferentes de plantio acabou não sendo tão bom esse frio mais intenso?
O frio, sim, ele veio para colaborar, não só para a cultura do trigo, aí, mas para o controle de plantas daninhas, por exemplo, soja, milho e tiguera, né? De certa forma, reduz a proliferação de pragas, também ajuda bastante. O trigo, ele gosta de um clima um pouco mais frio. Claro que não um frio tão tremendo como foi aí os últimos dias, de uma geada severa também, judia. O trigo, por mais que ele seja um cereal de inverno, ele também sofre um pouco com isso, né? Mas é isso aí, o inverno precisa ser, digamos, ser rigoroso para a gente colher os frutos lá na frente, no caso.
Eduardo, então voltando um pouco à questão da safra de verão, nesse processo agora de dessecação das áreas a serem plantadas, quais são os próximos passos ou cuidados que tem que ter para o nosso cooperado poder se planejar bem e fazer isso com antecipação para que as coisas aconteçam da melhor forma possível?
Certo. Então, assim, o primeiro passo é a gente fazer uma dessecação bem feita, né? Muitos dos casos a gente vai ter que fazer uma dessecação com sequencial, né? Que é eu aplicar um determinado produto hoje, daqui uma semana, 10 dias, eu tenho que entrar com outro produto para ser essa prática ela ser eficiente, no caso, para ter um controle de 100% das plantas daninhas. Fazendo isso, tendo uma área totalmente limpa, vence o plantio, no caso. Logo está ali o plantio, né? E o plantio, ele é uma etapa extremamente importante no processo produtivo, né? Ele precisa ser bem feito. Então, para que isso seja bem feito e bem realizado, a gente precisa ter um equipamento, no caso, bem regulado, no caso, né? O equipamento aí que está funcionando perfeitamente, no caso, para que no dia que eu for colocar a minha máquina lá no campo, ela esteja trabalhando, no caso. É, daqui a pouco eu não vou olhar para minha máquina, não vou ver como é que ela tá trabalhando. Chega no dia, na hora de plantar, começa a dar problema e começa a atrapalhar o plantio. Deu planto uma parte, tem que parar para fazer manutenção e assim por diante. Então eu preciso fazer essa manutenção dessa máquina, eu preciso fazer a regulagem junto com o técnico. A gente precisa escolher o disco da semente, por exemplo, a regulagem do fertilizante, quanto eu vou largar por hectare. Então todo esse processo é um trabalho feito em conjunto com a equipe técnica para que a gente consiga exercer essa prática aí da melhor forma e para que a gente consiga colher bons resultados aí no final da safra.
Eduardo, falar sobre o clima é sempre uma incógnita, é sempre duvidoso, mas dentro do que você tem observado e acompanhado as previsões para este ano agrícola, o que é que tem vindo? São boas previsões de clima para essa nossa safra?
Você colocou muito bem, né, Minella? É uma incógnita, né? O que a gente tem hoje de informação é que é para ser um ano com laninha de fraca moderada, tá? Surgiu um boato aí nos últimos dias que no mês de outubro, novembro, dezembro é para ser uma laninha um pouco mais forte, mas eu vejo que ainda é cedo para a gente confirmar isso, né? Então a gente precisa primeiramente fazer o nosso papel bem feito, uma dessecação bem feitinha, um plantio bem feito, também com olho no clima, né? Mas fazendo nossa parte bem feitinha, a gente já tem um passo bem dado. O clima é uma consequência depois dos dias, no caso, mas a gente tem que sempre pensar em fazer a nossa parte bem feita.
Isso, ótimo. E respeitando os calendários, hoje tem até normas legais definindo épocas de plantio, especialmente quando se fala de soja, né? Então é importante o nosso produtor estar sintonizado com isso aí também, né? Para que não tenha complicações, às vezes por um dia ou dois de plantio, antes ou depois, que possa comprometer aí a sua condição ou condução de lavoura, né?
Exatamente. A gente tem um calendário hoje específico da cultura do soja, que esse é o assunto que a gente pode estar tratando num outro momento aí com mais tempo, né, Mel? A gente vai conseguir trazer com mais clareza essa questão aí.
Certamente vamos abordar esse assunto aí no outro informativo. Eduardo, muito obrigado por sua participação no Informativo Oliveira. Então, a sua mensagem final ao nosso ouvinte.
Então, mais uma vez, obrigado, Minella, pelo convite, né? Em especial aos ouvintes do Informativo Auriverde. E a gente se coloca à disposição aí, falando como consultor técnico da Auriverde. Se precisar de ajuda ou demanda, a gente está aí para nos ajudar e a gente construir algo bem produtivo aí no campo.
Isso mesmo. A nossa equipe técnica está a campo e ela está para ajudar o produtor, o nosso cooperado, o nosso cliente em alcançar os seus resultados.
Mês de julho chegou com ofertas imperdíveis nas agropecuárias Auriverde para quem planta e para quem transporta. Confira as ofertas. Luva nitrílica Bonpec, só R$ 32,90. Torno de bancada Garten número 4, de R$ 159 por R$ 149. Botina Conforto, R$ 93,90. Tesoura de Pola Tramontina, só R$ 63,90. Motosserra Husqvarna 372 XP, R$ 3.499. Bicox 5 litros, R$ 850. Fosfossal 100 ml, R$ 89,00. Aproveite ainda mais baixando o aplicativo Clube Mais. Acesse www.cooperauriverde.com.br. Ofertas válidas até 31 de julho ou enquanto durarem os estoques.
Encerramos assim o Informativo Auriverde desta semana, agradecendo a todos pela audiência e a cooperação. Na Auriverde, temos o que há de melhor para você. Voltaremos na próxima semana.